Eu sou a Aline Galvão.
Eu sou Manuela Reis e nós somos o podcast Tem Dias Que...
As conversas de sempre, sendo que agora gravadas. Enviar o coração não, amigo, eu não quero enviar o coração. Manuela começou, ótimo.
Olá, leitores do Tem Dias Que. Esse episódio de hoje, o nosso correio elegante, ele pede que eu fale dessa forma. Porque aqui a gente vai falar de casos do coração, o programa mais toque de amor, o programa mais leptospilove, ou como vocês quiserem chamar. Nós colocamos uma caixinha de perguntas em nossos Instagrams, pedindo casos a vocês, casos amorosos, e recebemos dúvidas também. E esse programa é todo dedicado a essas pessoas que nos enviaram histórias amorosas ou simplesmente dúvidas. Temos aqui a Lorena, nossa correspondente em Londres, arroba Portilore. Lore, você
está
aí?
Olá, gente. Estou aqui,
Lore,
gente.
Ela recebeu até uma dúvida bem recorrente, que inclusive é uma dúvida minha. Como é que Lore conheceu o Matt? Porque a gente só vê o amor nas redes sociais, a gente só vê... Mas a gente quer saber o que é que está por trás, quer saber o histórico, enfim.
Vou contar, juro. Contarei.
E tenho aqui a minha amiga Aline Galvão. Aline, cadê você?
Eu estou bem aqui, com essa voz super sexy, em nome do amor.
Que bom então, estar com vocês. Vamos
que bom.
Programa, então.
Do amor.
Cheia de corações.
Vamos viver em paz.
Então, eu quero que Lore comece já contando como foi esse bafo, como é que ela conheceu esse boy dela.
Menina!
E hoje é marido, inclusive.
Quando hoje foi é marido, que vocês... Pra vocês verem a evolução do caos.
Conta tudo.
Olha, antes de mais nada, antes de começar este caos, eu preciso dizer que uma das perguntas que eu recebi na minha caixinha foi em relação ao meu amigo Rajan Alex, né, Alex Rajan. Então, assim, me perguntaram, Alex é solteiro? Ponto de interrogação. Alex é gay? Ponto de interrogação. Responderei ambas as perguntas no final do episódio. Então fica com a gente que vocês saberão as respostas para as duas perguntas no final.
Segura aí, depois da publicidade a gente solta.
Segura. Então, gente, perguntaram como eu conheci o Matt. Foi o seguinte, eu conheci... no Tinder, né? Eu vou contar pra vocês, assim, muito rapidamente, só pra vocês reavivarem a fé nos aplicativos, né? Que também não é só de bosta que se vive, é aplicativo de paquera. Assim, Matt tinha acabado de voltar do mestrado em Hong Kong, porque ele é desses, né? Que faz mestrado na China. E tinha acabado um relacionamento há muito tempo e planejou uma viagem pra Lisboa de férias, né? Tinha terminado um namoro de muito tempo, né? Um namoro longo. Eu também tinha terminado um relacionamento muito longo e entrei num aplicativo. Nunca tinha entrado, jamais. Nem sabia como que funcionava Tinder. E aí ele planejou essa viagem pra Lisboa sozinho. É o besta. E aí, como de besta não tem nada, ele mudou a localização. Ele estava em Londres ainda e ele mudou a localização pra já conhecer pessoas em Lisboa, né? Pessoas, mulheres no caso. E aí ele fez uma listinha de mulheres que ele iria conhecer, eu incluída, né? Nessa lista, durante essa viagem de férias. E aí, nessas duas semanas antes dele ir pra Lisboa, a gente ficou conversando no Tinder, né? E não era papo sacana, não. Assim, era papo legal, era um papo bom, era um papo de pessoa legal.
Amigos,
era um papo de cara legal. Assim, o papo fluía. A gente não conversava nada demais. Era tipo, ah, saiu do trabalho.
Papo pra se conhecer, né? Pra se conhecer.
Exato. E era besteirinha, assim, tipo, ah, tô saindo do trabalho. Ah, que legal, fez o que hoje? Era essas besteiras. Encheção de linguiça, mas era um papo legal. Eu sabia que ele era um cara legal pelo papo. E aí, pronto, quando ele chegou, a gente marcou de se encontrar. E o problema foi que eu fui a primeira pessoa da lista dele que ele conheceu. E aí...
Sua sortudinha.
E aí, meu amor, não teve mais lista nenhuma, né? Depois...
Teve logo aquela chave, né? Que
a
famosa
gente se encontrou
chave
logo
de
no
coxa.
A gente se encontrou logo no primeiro dia que ele chegou. E aí a gente ficou a semana toda de férias dele juntos. Tanto que ele voltaria, tipo, depois de 5 dias, ele postergou a viagem, ficou mais 5 dias, comprou outra passagem.
Que
e a gente ficou.
Chá é um desse.
Menina.
Ele chegou numa sexta e ia voltar na quarta. Daí na quarta, a menina trocou o voo, alugou um Airbnb, ficou mais dias. E a gente viveu esse romance e aqui estamos, casados. Foi assim.
Foi. Isso é um resumo do início do relacionamento, viu, gente? Porque depois teve todo, né, um contexto.
Sim, a gente foi morar à distância. Ele em Londres, eu em Lisboa. Depois ele mudou pra Lisboa, foi morar comigo em Lisboa.
Foram várias etapas, né?
Isso deu o quê? 2 anos. 2 anos até casarem.
Até casar, 2 anos e meio. Depois de um ano noivo. E depois casamos e pronto. E já estamos já uns 4 anos e pouco juntos já.
Pronto. Contado. Bem contado.
Foi assim, gente.
E tu, Nininho, conta aí esse bafo de Miguel, que já faz algum tempo. Eu já tô
assistindo. Ai, Jesus. Já tô até... Menina, já vou fazer bodas de ouro. Com Miguel foi o seguinte. Eu vim morar pela segunda vez em Portugal, em 2014, né? Cheguei aqui em fevereiro. E cheguei dentro de um relacionamento com uma pessoa daqui de Portugal, né? E 2 semanas depois que eu tava aqui, o relacionamento acabou. Eu levei um pé na bunda, literalmente, assim. E
quem nunca,
chorei.
Amiga?
Como uma boa virginiana que sou, eu preciso só de 2 dias chorando. Na verdade, 1 dia e meio. Porque depois eu já tô no rolê pra jogar o jogo. E já vou procurando as coisas. Tô,
eu já
assim,
posso
não
ouvir espumas ao vento tocando. E tu tá botando batom vermelho, assim.
Ela
o lápis de olho derretido.
Nossa, eu tirei tudo, tirei as lágrimas, o rímel que escorria e disse assim, vou jogar o jogo. E foi mesmo assim, literalmente, foram 2 dias. E eu lembro que eu morava numa casa onde todos os meus amigos, era a casa do meu primo, que não vem ao caso isso, mas pronto, era gay, todos eram gays. Eu era a única que era bissexual, hétero, bissexual, barra bissexual, pronto. Na altura que eu me descobri. E todo mundo me arrumava gente, sabe? Pra, tipo, suprir aquela dor, aquele fim de relacionamento e tudo mais. E aí eu fui convidada para um jantar de uma amiga portuguesa. E fomos convidados eu e Pedro, nosso amigo aqui que já participou do podcast, inclusive.
Sei demais, sei demais.
Fomos convidados para esse jantar.
Beijo, garota.
Beijo, garota. E aí eu sei que a gente, quando Paula, o nome dela é Paula, abriu a porta, tava Miguel simplesmente atrás dela no móvel, encostado com o braço assim, atrás dela, encostado no braço, esperando quem é que ia entrar. E eu e Pedro estávamos um ao lado do outro e olhamos. Eu lembro que eu e Pedro olhamos, não olhamos sequer para Paula, olhamos pra Miguel e olhamos um pro outro e dissemos bem baixinho, assim, se ele for gay é meu, Pedro disse. Aí eu disse, se ele for hétero, ele é meu. E a gente entrou pra esse jantar.
Mas se fosse gay, podia ser teu também, né, amiga?
Quem sabe, né? Tá todo mundo aí no jogo pra jogar. Mas assim, seria a maior probabilidade de eu pegá-lo.
Não, e também pra dividir, pra deixar o negócio combinado.
Não, e dizer
combinado.
Assim, se ele tiver mais pendente pra você, eu nem jogo o jogo. Se ele tiver mais pra tu, eu nem jogo o jogo. E nesse jantar, o cara, que é fotógrafo, meu marido é fotógrafo também, artista plástico e fotógrafo, não parava de me fotografar. Sendo que nesse jantar, além de Paula, eu, Pedro e Miguel, tinha uma menina, que por acaso é uma atriz portuguesa, que eu não vou falar aqui o nome, e que era amiga de Miguel.
Nelson Rubens! Chamo o Nelson Rubens!
E aí ela tava, e eu, sem conhecer Miguel nem aquela menina, eu supus, não, eles são um casal. Sendo que durante todo o jantar, Miguel não parava de me fotografar. E eu achei estranhíssimo, e Pedro achou estranhíssimo, e Paula, que por sua vez me paquerava, achou estranhíssimo. Mas tudo bem, ficou naquilo. No final da noite, eles queriam seguir para um bar, no Bairro Alto, aqui em Lisboa, que é uma área de noite, né, onde a noite funciona também. E nós dissemos, não, vamos pra casa, eu e Pedro, tal, não sei o quê. 2 dias depois, esse cara, o tal do Miguel...
Pra gente ver como o mundo dá voltas, né? Porque nessa época, né? Miguel queria ir pro bar e tu queria ir pra casa, certo?
Né? E como o mundo dá voltas. Hoje, Miguel caga pro Facebook e, né? E naquela altura, me procurou em 2 dias. Pra me mandar as fotos daquele dia. E eu digo, opa, esse cara quer jogo. Esse cara quer conversa, quer meter conversa. E aí, a gente conversou. Eu disse, ai, as fotos estão tão bonitas e tudo mais. E aí a gente marcou pra jantar, fomos a um restaurante que inclusive é um dos meus favoritos daqui, a gente já falou também no podcast, que é o Chapitô, só nós dois. Sim. Eu disse, é hoje que a giripoca vai piar. Que nada, a gente abriu.
Hoje a giripoca vai piar.
Piou nada, vai. Piou não. Ficou bem calada a giripoca. Porque a gente começou, a gente abriu o chapitô e a gente fechou conversando. Falando, que nem tu e Matt, assim, só falando da vida. E aí, no final, eu esperava um beijinho, qualquer coisa. Nada, me deixou em casa, beijo, tchau. Segundo encontro. Também, vamos assistir um filme. Eu digo, é hoje. Não, hoje é. Assistimos um filme, ele cozinhou pra mim, tal. Nada. Ainda pediu, teve a ousadia de pedir pra dormir no apartamento lá da gente. E aí todo mundo tinha um quarto livre. Aí ele disse, pra não voltar pra Cascais, eu posso dormir aqui. Eu digo, mas esse cara é ousado, né? O cara não me pega, o cara não me beija, o cara não faz de um nada. E
amiga,
ainda
mais
pede.
Uma pergunta. Por que tu não beijou ele? Só isso que eu quero saber.
Não, eu tentei de um tudo. Boa, eu me arrumei toda. Eu joguei, eu me deitei na... O filme foi no
mas
quarto,
eu
projetou.
Depois do pé na bunda, ela queria ser conquistada, né?
É, não, mas eu tava ligada, também numa... Eu tava ligada. Numa também de conquistar, entendeu? Eu botei um... Ele lembra desse vestido até hoje que eu usei e tudo mais. O cara dormiu e foi embora. Eu digo, cara, depois desse dia... Do segundo encontro, eu disse, não, não vai rolar mais nada. Ou ele é gay e ele quer ser meu amigo, ou ele quer ser só meu amigão, que também é normal.
Ah, é? Né? Sim. Acontece também.
Acontece. E aí, no terceiro encontro, ele disse, eu posso ir aí na tua casa, tal, pra gente fazer qualquer coisa. Eu gostei tanto da malta, do pessoal que mora contigo. Eu gosto muito da energia de vocês e tal. Eu disse, tá, amigão, vem, brother. Tipo, já sem expectativa nenhuma. E quando eu abri a porta, Miguel me deu um beijaço de novela.
Eita, caralho!
E já nesse dia foi de cabo a rabo, como não preciso entrar em detalhes, mas nesse dia
compensou,
ele já...
Compensou todos os outros
compensou
dias sem
todos dos outros dias. E assim, isso foi no mês de fevereiro que eu cheguei aqui. No mês de março, eu já estava conhecendo a mãe dele e desde então, nós estamos juntos. Começamos a morar em junho e estamos casados, deixa eu calcular, meu Deus, 16, 17, 18, 19, 25 anos de casada.
E um filho, né, amiga?
E um filho pendurado nas costas. Um beijo,
apenas,
Vicente. Um
apenas.
Beijo, Vicente. Se você estiver ouvindo esse podcast, Vicky, um beijo.
Menina, e uma coisa, e Manu, hein, gente? Que é um rolê louco também, né? Não,
Manu é outra, é outra história icônica.
Eu nem sabia se tu já tinha ouvido falar nessa história, Lore.
Eu não ouvi, eu vou ouvir agora, eu vou ouvir. Tal qual os ouvintes, tal qual nossos leitores.
Eu vou tentar resumir, tá? Porque ela é longa e profunda. Mas vou tentar ser breve aqui. Então, eu tava com uma linha ali, bem espumas ao vento. Tava chorando, tava na bed em Lisboa, numa viagem a turismo. Porque recebo um SMS de uma amiga dizendo, olha, não tem aquele boy que tu tava ficando até antes de ontem aqui, quando tu viajou? Então, peguei, a gente tá juntos. E eu... Não
What?
Acredito.
What?
Fiquei chocada com aquilo. Depois disso, eu ia pra Barcelona passar uns dias e depois iria pro Porto. Voltando de Barcelona, ia passar uns 5 dias. Beijo, MC Marcinho, que fiquei na casa dele. Depois iria pro Porto, onde Carla, que vocês bem conhecem, beijo Carla Farias também.
Sei
ela
demais.
Ela me chamou pra uma tal de festa do pijama, festa do cabide, festa do cabide, que você tinha que deixar uma peça. Eu fiz, ótimo, né? Acabei de entrar nessa bed, vamos embora pra essa festa do cabide. E aí, chegando no Porto, eu tava lá no metrô, no Porto, assim, no metro, e aí eu fiz, gente, mas eu não tô com vontade de ir pra essa festa, eu acho que eu não você, eu se for pra essa festa, sinceramente. E eu tinha uma opção, que era uma amiga que na verdade já noiva, assim, era uma vibe bem mais família, em Coimbra, que é uma cidade onde eu já tinha estudado, que eu gostaria também de visitá-la. E aí eu fiz, sabe, uma coisa, vou perguntar a Cris se não rola de eu ir pra lá, porque mesmo que eu fique em casa segurando vela, acho que é mais eu.
Eu vou.
Quem nunca também,
e aí eu
viu?
Fiz, Carla, eu vou dar esse pitu hoje, eu vou te dar esse bolo e vou-me embora pra Coimbra, me perdoa, beijos, fui-me embora.
Ai, gente, os desvios da vida, meu Deus, os desvios da vida.
É tipo assim, ó. Só para traduzir para os portugueses que nos ouvem, pitu, rolo, é aquela coisa do tipo...
Verei, vou dar um sumiço.
Eu vou vejo se vou... E termina assim.
Vou furar aqui esse encontro.
Vou furar.
E aí eu peguei e pronto. Fui para Coimbra, fui para casa desse casal conhecido. Foi ótimo, a gente fez um jantar e tal. Mas aí o boy da minha amiga, hoje marido, ele estava fazendo doutorado e tal, precisava estudar. Ela falou, vamos para um bar bebê, porque ela é daquelas amigas que eu sei sei, assim, que tipo, até a minha última cerveja ela vai estar aguentando e vice-versa. E a gente fica até de manhã, se possível. E aí, pronto, a gente foi pra lá, ainda lembro. 19 chopes, nunca esqueçam.
Gente!
E aí a gente tomando 19 chopes. Mesmo assim, a gente chegou, chegamos nesse bar e eu já olhei assim, o garçom, minha gente, que garçom é esse, hein?
Eita! Eita, rapazinho!
Eita,
esse
fala,
é meu e ninguém tasca.
E aí, pronto, a gente sentou lá, e aí vai, vem, ele vinha e trazia, e eu pedia tremoças, e pedia não sei o quê. Menina, esse garçom é ótimo. Ela, não, amiga, eu acho que ele também
tinha
só ótima.
Ele deve ter pensado a mesma coisa,
foi
amiga.
O que minha amiga disse. E ela, eu tenho certeza que ele também tinha só ótimo, agora os
para
portugueses
de falar,
não
para
fazem.
De falar, minha amiga, que eu tô ficando meio enciumada.
Gente, vocês, não sei se todos vocês já visualizaram Manu aí nas redes sociais, mas é uma deusa, deusa.
Ela é gostosa.
Imagina esse cara,
aquela mulher gostosa.
Pedindo tremoços.
Eu quero
o tremoso,
tremoso
que ele não sentia, o tremoso.
O tremoso.
O tremoso. E aí eu fiz, sabe, tem uma coisa, porque essa minha amiga, Aline, tapas ouvidas. Essa minha amiga, Cris.
Tá,
E aí, Cris, ela me diz, olha, não fique esperando muita coisa dos portugueses, porque eles são super lentos. E eu nunca tinha sentido nenhum relacionamento.
Acabei
na
de dizer isso. Ninguém, lento, né, pra caralho.
E aí ela falou assim, você vai embora amanhã daqui de Coimbra. Então, assim, se quiser alguma coisa, você vai ter que dar um sinal, porque não espere nada. Aí eu, beleza. Então, quando for no final de tudo, tipo, a gente já vai embora, eu deixo um papelzinho com ele e pronto, porque amanhã eu já não tô na cidade, eu não vou passar vergonha por muito tempo. Ela, pronto, faz isso. Na hora de ir embora, anotei, pedi um pedaço de papel, anotei Manuela com meu número de telefone, papel este que está colado, plastificado na parede.
Eu acho isso, eu acho isso um ícone, eu amo quem faz isso, eu já fiz isso também com um garçom em Londres, só um PS.
Linda, porque eu fui saber anos depois que ele nunca tinha jogado esse papel fora e ele tinha guardado.
Gente, que amor!
Minha gente.
Foi bonito.
E aí, pronto, até que assim, eu deixei esse papel com ele, claro que ele esperou ir embora, ele ficou com vergonha e tal, mas mandou a mensagem, né, que era o mais importante. A gente aí ainda se encontrou nessa mesma noite, se não me engano. A gente ainda foi tomar uma cerveja depois que ele largou. E no lugar de passar uma só noite na casa da minha amiga, eu acabei passando 9 na casa dele, nessa na mesma cidade.
E Taylor, e Zaga, e Taylor, e Zaga, e Zaga, e muito Bepantol, e Pogloss.
Hashtag Pogloss. Mas gente, aí pronto, foi essa.
Minha história. Gente. Amiga, e hoje o resumo.
Não, não foi essa.
Quanto tempo?
E agora?
Agora sim, engraçado, porque de nós três, eu sou a pessoa que conhece o meu marido há mais tempo, mas eu sou a que tá junto há menos tempo, porque a gente. Isso foi em 2013, e eu vim de férias pra cá, que foi quando ele me pediu em casamento e eu resolvi ficar, foi só em 2017.
Teve esse eu lembro. Que a gente foi até no parque, né, amiga, bebê?
Eu lembro também, também. Que eu tive que fazer de um tudo nesse casamento. De um tudo.
Ô, baixaria, viu? Gente, é isso. Olha, mas eu tava pensando aqui numa coisa, nas três histórias, né? Nossas três histórias, eu pensei, galera, a dica é viaja. Quando der, né? Também quando passar essas corona, tudo, essas coisas.
Pode rolar.
Viaja, gente. Viaja, acontece coisa demais. Ó, eu conheci o Matt numas férias dele aqui em Lisboa. A Aline, quando chegou, ele, um mês. Em Lisboa, menos de um mês em Lisboa. Manu na viagem dela pra Coimbra. É isso, galera. Vamos viajar.
E além de viajar, eu vi uma coisa entre os três aqui, uma coisa igual entre as três, é que as três tomaram também atitude.
Sim.
As três.
Ah,
não esperamos.
É mesmo,
tipo assim, vamos ficar aqui na passividade. Que eu acho que é uma coisa da nossa geração de mulheres, assim.
Nossa,
vamos
amiga.
Em frente, minhas amigas. Vamos
sim.
Esperar. Não,
anjos. Sim. Total. Eu tomei muito. Eu tomo, né? Quer dizer, tomava, né? Muito iniciativa,
mas olha,
tô nem aí.
Já contamos nossos casos, vamos
isso,
então, vamos para os casos dos nossos
leitores. Porque os leitores querem.
Quem quer começar? Eu começo?
Pode começar, amiga.
Vamos, por ordem alfabética.
É sempre, eu sempre me fudi na escola e na faculdade por causa disso. Tô me fudendo no podcast também. Tá bom. Então, assim, nós vamos começar com o primeiro caso. Eu vou chamá-la pelo nome fictício, tá, gente? Pra não expor leitora.
Aliás, todas aqui, né?
Todas.
É, só nomes fictícios, tá?
Isso. Eu decidi que o nome da minha leitora é Rochelle, tá?
Amo.
Vamos dar dica pra Rochelle. Eu vou ler o caso da Rochelle agora, tá bem? Tenho 31 anos, 2 casamentos e, consequentemente, 2 divórcios. Sou mãe de um menino incrível de 11 anos, entre parênteses, fui mãe aos 20, que me fez amadurecer pacas na vida, menos em questão de relacionamentos amorosos. Separei do segundo casamento no início de 2020, entre parênteses novamente, ainda bem, nem sei como seria passar uma pandemia casada com ele, e desde então tenho me aventurado e me sentido como um adolescente redescobrindo como paquerar e todo o universo que engloba os benditos crushes, entre aspas. Da vida. Depois de 6 anos fora do mercado, o mundo da paquera mudou muito. Isso tá em caps lock, tá? O muito. Ou fui eu que mudei, entre parênteses. Gosto do tal lance, curte aqui, direct ali, puxa assunto com um, etc. Mas devo admitir que hoje vou precisar aprender a ter relacionamentos casuais, visto que pretendo passar um tempo só. Pra mim vai ser aprender mesmo, já que eu sempre gostei de romantizar fatos e pessoas. Uma ficada pra mim sempre deixava um quê de quero mais. Uma pitadinha de esperança. A mania de querer me relacionar com alguém sempre existiu por aqui. Através da terapia e leitura para buscar o autoconhecimento e mais visão de mundo e de vida mesmo, tenho entendido cada vez mais que existem relacionamentos e relacionamentos. E nem toda conexão é para casar, namorar, ter filhos. Esse aprender, talvez, ainda me renda grandes desilusões, pois no meio do caminho eu ainda posso me frustrar por estar apaixonadinha por alguém que não corresponde para um relacionamento sério, mas que foi bom enquanto durou. E aí, meninas? Depois dessa bíblia que eu escrevi aí em cima, gostaria de saber como vocês encaram esse lance de relações casuais. Dicas para pegar e não se apegar. Observação. Sou libriana nata. 1000 paixões por segundo. Beijos. É isso, galera.
Olha, a resposta Rochelle, já, Rochelle. Ela já deu a resposta. Ela é libriana nata, 1000 paixões por segundo. É isso, segue o fluxo.
Verdade. 1000 paixões. Eu acho que ela já deu a resposta, inclusive por uma outra parte, que é a mais importante, que é o autoconhecimento. Porque ela disse que, assim, já tem trabalhado muito o autoconhecimento. Eu acho que isso é a principal forma, assim, dela ver o quanto ela se basta, assim, né? Ela não precisa ficar à mercê de ninguém pra ser feliz, não deve ficar à espera disso.
Que eu achei não, que outra... ela colocou, desculpa só, interrompendo, ela colocou não, muito não. Em questão essa questão do novo, quando você passa durante muito tempo num relacionamento e nós, 30 mais, né, essa geração sim. 30 mais, que por acaso é a maioria das nossas e nossos leitores, a gente tem que reaprender como é que tá funcionando o sistema, porque a gente sempre acha que mudou, né? E aí, na verdade, gente, o relacionamento, a maneira de se relacionar com alguém de forma amorosa, né? Num relacionamento amoroso, ele não muda num contexto geral, né? Nós temos valores e buscamos pessoas que tenham valores semelhantes aos nossos. Essa é a questão. A grande questão é essa. O resto é um pouco de uma readaptação. É só se informar, é só se... botar a antena um pouco mais alerta. Sabe como Lorena descreveu com o Matt, que ela usou o Tinder e que muita gente critica, mas muita gente tá casada com pessoas que conheceram no Tinder. Lorena é um exemplo. Então, assim, é só uma readaptação dos tempos modernos. Mas os valores, total. Eles permanecem os mesmos. Então, eu acho que ela tá no caminho certo. Sim. Como libriana que é, ela vai ter muitas dúvidas, né? Muitas opções também, né, meninas?
Amiga, tem outra coisa muito interessante que ela falou aí, que foi só uma questão simples, que ela falou, gente, será que eu mudei? Mudou, amiga. Você teve 2 casamentos e 1 filho. Você é outra pessoa de 10 anos atrás.
Com certeza.
Então, assim, não se cobre as expectativas e os resultados que você tinha quando você, sabe, há 10 anos, você mudou muito.
E outra que, assim, a Rochelle, ela é super jovem, né? Ela tem 31 anos.
Oxe, 31
anos! E, assim,
anos.
Ela ainda se questiona, será que eu mudei e tal? E sim, com certeza mudou, primeiro. Se ela é leitora, com certeza é uma pessoa legal. Se ela é uma pessoa legal, com certeza esteve casada, esteve em relacionamento com pessoas legais. Então, ela mudou, sim, o nível de exigência. Não é qualquer pessoa que ela vai aceitar hoje
total,
em dia.
Total, menina.
E tá certíssima. É só trabalhar mesmo.
Cada...
essa ansiedade também, né?
E cada relacionamento é um, né, gente? gente.
É.
A gente não pode trazer também cargas e cobrar das pessoas que elas sejam iguais ou melhores ou piores do que os relacionamentos anteriores. Óbvio que a gente quer sempre o melhor do que aquilo que a gente já teve. Sendo que cada ser humano é um ser humano. Ponto. É. E como Rochelle disse que já foi casada e tem filhos, eu já fui casada também, Rochelle. E eu trouxe, obviamente, cargas de um casamento. E um casamento é diferente de um namoro.
É,
e a gente traz hábitos, vícios, coisas que a gente quer que o outro faça, que o outro fazia que era bom, e quer que o outro faça, que não faça, que o outro fazia que era ruim. Então, assim, limpa e traz, deixa aberto para a próxima oportunidade, para a próxima pessoa que entrar na tua vida, que ela te mostre quem ela é. E as duas pessoas têm defeitos e qualidades, você Sim. e a sua próxima pessoa. E Sim. a gente precisa se respeitar em nossos defeitos e em nossas qualidades também.
É.
Falou bonito, amiga.
É isso!
Vamos no próximo caso.
Vamos, bora.
É, eu vou contar. Menina, eu recebi uma pergunta que foi assim. Uma seguidora lá do meu Instagram, que ela falou que tem 19 anos e sempre se apaixona por quem não quer ela. E as pessoas que se apaixonam por ela, ela não quer. E ela frisou assim, ó. Frisou. É a vida toda.
Menina, 19 anos.
E eu amo.
Tenha calma, senhora. Tenha calma, que a senhora tá de salto alto. A senhora pode cair.
É a vida toda assim. Ela tá exausta. E eu amo. É assim, não vou falar o nome. Ela é maravilhosa. É uma menina inteligentíssima. Não vou falar o nome. Vou dizer, olha, amiga, tem tempo. Tem tempo.
Calma, respira.
Tem tanto chão pra ela correr. Tem tanta
gente. Eu não sei o signo, porque eu ia chutar o leão ou algum
signo. Eu não sei o signo, eu não sei.
É uma correria danada, gente. Esse é o mal da juventude. Porque, assim, as pessoas pensam nessa idade que é ali, tem que resolver logo, vamos
e
aqui.
Tudo vai ser o último.
Vai
tudo
ser. Nossa, é a última
não
coisa
vai
da vida.
Não ninguém tão foda. E, gente, é as melhores não pessoas a gente vai conhecer lá pros 20 e poucos.
Ou 30. Tenho certeza, gente, os 30 são maravilhosos.
Maravilhosos. Não, e assim, olha, anjo, os caras que tu tá apaixonada, que não estão apaixonados por ti, eu acho que eles não estão prestando muita atenção. É só isso. Tem muito homem atento. Aliás, tem muito homem desatento no mundo. Deixa uma hora. O match de não meu match, né? Tomara. Eu tô falando o match de
o match de Lorena. O match de Lorena, a gente chama de. A gente nordestinamente chama de match.
O match do encontro vai dar certo, tem tempo, aproveita os 19 aninhos pra errar mesmo, errar, quebrar a cara, tamo aí, os 19, né, os 20, tão aí pra isso mesmo.
Gente, a gente chama no Nordeste, não sei se em Fortaleza também é assim, Lorena, mas em Pernambuco a gente chama de viçar, bora viçar.
Vamos viçar, gente.
Viçar muito, viçar, sarrar.
Eu vicei horrores e acho que vicei pouco.
Eu também acho que vicei pouquíssimo, porque eu sempre engatava namoro.
Eu engatava namoro, meu Deus.
Ah, eu era também namoradeira.
Eu era namoradeira. Não muito, porque eu não tive muitos. Mas assim, acabou um, eu já vira namorado. Eu não conseguia. Tanto que, como eu acabei de citar, eu vim pra aqui namorando, acabei 2 semanas depois, conheci o boy, namorei, casei. Puta merda. Não tive nem tempo de conhecer outras coisas.
É isso. Vá, Manu.
Eu vou ler um. O nome do caso é Ex-namorada Fênix. Ok.
Nossa, eu achei pesado.
O nome da garota, que eu não vou entregar, claro, vou chamá-la de Terezinha, tá bem?
Eu adoro.
Então, Terezinha escreveu pra gente e Terezinha disse: oi, gente, vamos à minha triste história.
Menina, já é triste a história, a gente já sabe.
Mas ela ri.
Já tá botando
um bom humor. Mas ela ri, eu já amo Terezinha, né, que já tem senso de humor já.
Comecei a sair com uma menina que eu já era muito afim há um tempo. Porém, ela tava namorando e eu fiquei na minha. Há uns 2 meses ela ficou solteira e eu dei o bote. Saímos algumas vezes, ficamos, tava tudo mil maravilhas. Até que a ex dela aparece e pede para voltar. Ela não voltou, mas me disse que ficou balançada. Desde então, nós falamos pouco e não nos vimos mais. Estou sofrendo, meninos. É óbvio que eu devo deixar isso pra lá e seguir o baile, mas ao mesmo tempo desejo lutar por ela. É difícil, viu?
Ai, meu caralho. Amiga, peraí, eu não entendi.
Acabou o caso da Terezinha, ela escreveu isso.
Que ela tava ficando.
Isso, resumindo a história, ela estava ficando com a menina, tava tudo ótimo, ela tava apaixonada, até que a ex da menina resolveu aparecer na história, por isso que ex-namorada Fênix surgiu das cinzas.
Mas elas estão juntas agora, a que ela tava ficando e a ex, estão juntas
não,
agora.
Não estão juntas, porém a ex ficou, a menina com quem ela tava ficou balançada. A boyzinha dela, a crush dela, ficou balançada. Oxi, pela
menina, ex. Balança, mas não cai, vai atrás da mulher. Não.
Eu sou contra. Eu acho assim, eu quero quem me quer. Eu sou
mas
muito
balançada.
Eu sou muito dessa coisa assim. A não ser que eu veja assim, é o amor da minha vida. Eu vou lutar com todas as unhas e dentes, que nunca aconteceu. Eu não tenho nem essa experiência pra contar. Eu assim, deu o menor sinal de que você não tá me dando o valor que eu estou te dando. Adeus camarada, adeus camaradinha. Tchau, entendeu? Eu sou assim. Então eu acho assim, apesar de você estar balançada por essa menina, eu acho que existe uma cacetada de meninas maravilhosas no mundo que vão achar você incrível, porque você provavelmente é incrível, entendeu?
Sim, eu acho que, não é nem só pensando nas outras opções, mas eu acho que deve sim viver esse luto. É, a menina foi sincera, né? Pelo menos.
Sim, foi bom. É.
Chegou esse abril e tal, mas o que eu não acho legal dele insistir nessa história, eu acho que ela de fato deve seguir o baile, porque assim, tipo, se a menina chegou a dizer que tava balançada, então imagina, se vocês entram num relacionamento, se por acaso ela resolve se jogar com a Terezinha, e aí depois ela vai ter sempre essa pontinha de dúvida, Terezinha vai ficar com isso na cabeça, entendeu? Isso não vai fazer
eu
bem
não
pra
vou
ela
entrar, eu não sei, amiga, não sei, eu não sei,
eu acho que é comum se balançar, eu nunca tive recaída com ex não, mas eu acho que é comum se balançar com ex sim. É muito mais comum do que a gente imagina. E às vezes é um balançado mesmo, é uma memória que volta, é uma história. Não sei, eu acho que se ela tá muito afim da menina, agora, pelo que parece tá, eu acho que ela devia insistir.
Agora sim, Terezinha não deixou muito claro se a menina... Ela deixou de lado Terezinha pra continuar no
isso,
balanço.
Exato, aí é difícil de dizer.
Se a menina da Terezinha fez isso, Terezinha, bora pro rolê, bora pro jogo, meu amor. É,
mas uma
vamos
coisa
jogar.
É fato, porque Terezinha deixou claro que elas não se veem mais, né? Então, assim.
Então,
acho
é
que a
isso, seguiu o baile.
Atrás.
É. Exato.
Ah, faz sentido. É, se a menina também não tá
eu
querendo.
Eu acho que sim.
É.
Eu acho que sim. Então, minha dica. Virginianamente é essa.
Eu lembrei de uma frase que eu li há muito tempo, eu não vou saber quem foi que disse, mas é uma coisa assim, você não conhece a pessoa quando você tá com ela, você conhece a pessoa quando você termina com ela. E o inferno é ter um ex ou uma ex que fica ali, né? Não, você tem que deixar a pessoa aí, quanto mais de boa você for, mais fácil você faz se desprender dessa história também. Eu acho isso, melhor deixar aí.
Então pronto, eu sou da turma que se tiver apaixonada vá atrás, mas também se a menina não estiver dando mole, se não estiver dando também
bola pra trás. Adiós nonino, como dizem no Morricone. Pode botar aqui, momento cultural, adiós nonino Ennio Morricone. Olha,
vamos lá pro meu, sou eu. Vou contar a história de Lohane, que é muito curta. Lohane só nos mandou uma mensagem dizendo que conheceu um cara muito legal, porque ela só tem esse cara, né, e tal, e que o cara é meio bosta, né, um cara não é um cara e tal, mas ela quer se apaixonar novamente por esse cara.
Não, amiga, a história é assim, ela tava ficando com um cara muito legal.
Ah,
e
tá.
E aí, ela, pronto, pararam de ficar. Aí ela só encontrou outros caras marromeno, nada a ver. Só que
entendi.
Ela diz, agora ela quer se apaixonar de novo pelo cara legal.
Ah, entendi. Então ela tinha um cara e depois viveu outras coisas e quer ver, voltar
que
pra o passado.
Ele e esse cara terminaram, né? Isso aí.
Exato,
é
ela não deixou claro.
Isso aí
seria
uma coisa importante. Porque
seria um detalhe importante, é verdade.
Você se isso é fundamental, assim, essa peça aí, a gente saber disso, porque depende muito. Eu não acredito muito de você se apaixonar duas vezes pela mesma pessoa. Mas...
Eu acho que somos três. Eu acho que somos três.
Né? Então, assim, só se fosse algo realmente muito estrambólico nessa história, algo que fosse muito...
É, amiga, acho que tá difícil, mas não vai...
Vai insistir.
Gente, mais uma vez eu preciso insistir que as pessoas... É importante quando mandarem causas assim, mandem a idade. Porque, assim, uma coisa é você dizer isso quando você tem 19, outra coisa quando você tem 30, ou 35, ou 40, é... Você teve uma história e viveu outras histórias, muitas histórias, ao longo desse espaço de tempo entre um e outro. E aí o tempo é rei, como diria o grande Gilberto Gil. Então, eu acho assim, vai vivendo, e que se tiver que ser, se achar que o cara merece esse esforço de voltar, e se o cara também tiver demonstrando a vontade de voltar, ok, vamos tentar novamente, mas se não tiver uma coisa mútua, vamos para outra, mais uma vez, a virgem em vigor.
Para, agora é o teu momento, Lore, agora é o momento João Cléber dela, ela vai revelar a pergunta que todos os seguidores dela querem saber. E aí, Lore, o seu amigo é solteiro ou não?
E não só isso, se ele é gay ou se ele é heterossexual ou bissexual ou curioso.
E aí,
ou
pessoal, então.
Gente, então, @RajanaAlex é heterossexual, certo? Ele é heterossexual, né? Se relaciona com meninas. Mulheres, no caso, e está solteiro, livre como um pássaro. Livre como Lula.
Valeu, meu boi!
Ela abriu a porta da felicidade, agora o resto é com vocês.
Agora ataca, galera! Vai!
Já que a gente respondeu.
@RajanaAlex.
A gente vai deixar isso na descrição do Instagram, quando a gente postar o episódio. E vamos deixar também na descrição das nossas plataformas digitais, onde estará esse episódio. Para facilitar a vida das minhas anjas. Já que a gente respondeu a pergunta da audiência, vamos para
o
momento.
O povo quer saber.
Bora, Manu, para o momento de dicas?
Bora. Vamos para as dicas. Bora.
Momento. Dica para os leitores.
Antes de mais nada, eu abri a caixinha no meu Instagram para participar desse episódio. Eu queria muito agradecer, porque muita gente mandou. A gente também abriu a caixinha da monogamia, né? Sobre a monogamia, mas aí ficou combinado que esse assunto vai ser debatido, porque rendeu muita coisa. Então o assunto vai ser debatido em outro episódio.
Isso, assim, isso é bem importante falar.
E se a sua história não foi lida neste episódio, não foi debatida, nós ainda temos essa história e vamos gravar a parte 2. Não se decepcione, porque a sua história vai estar aqui, vai ser comentada.
São muitas cartinhas, chuva de cartinhas chegando na nossa redação.
Não, e só aproveitando que a gente está falando um pouco da chuva de cartinhas, eu queria dizer que no último episódio nós estávamos em 42. Éramos o 42º podcast mais ouvido de Portugal.
Menina.
Hoje em dia tem uma novidade. Somos o 39º.
Olha,
rumo ao topo.
Olha ela.
Rumo ao topo.
Vamos nessa.
Gente. Vocês compartilhem aí quando ouvirem, manda para as pessoas. Manda as indiretas, né? Se a história de você estava aqui, se a pessoa
manda
que não está apaixonada
também,
por você.
Isso. Gente,
né? Manda as indiretas, manda para pessoas assim: olha, ouve aqui, como quem não quer nada, né?
E outra coisa, lemos casos de relacionamentos heteronormativos, lemos casos de relacionamento homoafetivos.
Gays, isso.
Então, assim, saibam que aqui estamos todos abraçados, porque o podcast, ele se propõe a isso, tá? O Tem Dias Que é um abraço nosso.
É um abraço, coletivo. Vamos se amar. Então, a minha dica é o livro da Marta Batalha, A Vida Invisível, de Eurídice Guzmão. É um livro muito curto, eu li esse livro em um dia. É um livro lindo, a história muito bonita e virou filme, né? Dirigido pelo Carinha Nuz. O filme é bem diferente do livro, mas o final do filme é maravilhoso, é belíssimo. Tem a participação da Fernanda Montenegro, que é uma luz, uma deusa, uma rainha, assim. Então, a minha dica é isso, né? Leiam o livro e depois vejam o filme. É isso.
Eu lerei.
Boa.
E é sobre isso, gente, é sobre a invisibilidade das nossas vidas, das vidas das mulheres, né? Conta a história de duas irmãs no Rio de Janeiro, na década de 40 e 50. É lindíssimo, vocês vão gostar.
Tudo. Eu vou dar a dica de um livro, não tem necessariamente a ver aqui com o tema do programa, mas é porque eu acabei de ler ele há pouco tempo e achei ótimo, eu tava com uma saudade do Brasil, uma saudade de São Paulo, apesar de tudo. E aí eu li o
apesar livro, de tudo,
de uma, eu acho que ela é paulista, então, o segundo livro dela, Giovanna Madalosso, o nome do livro é Tudo Pode Ser Roubado, e aí a história do livro, o livro conta a história de uma garçonete, que ela trabalha em um bar ali da Avenida Paulista, e aí ela é super cleptomaníaca, até que chega alguém que descobre essa mania dela de roubar, assim, ela tem o costume de dormir com clientes e roubar certos objetos, depois ela revende em brechó, esse tipo de coisa, e aí ela surge para ela uma oportunidade, uma pessoa que descobre esse hobby dela e lança para ela a oportunidade dela roubar a primeira edição de O Guarani, de 1857, que foi tipo arrematado em um leilão, uma coisa raríssima.
Arrasou. Um
professor universitário e tal. E aí, minha gente, é muito massa a forma como ela escreve o desenvolvimento da personagem, assim, e ela cita, no meu caso, que estava com saudade de São Paulo, ela cita nomes de ruas de lá. E
o Guarani, pronto. O livro do Zé de Alencar, amiga? Aquela,
exatamente, né? O Guarani.
Tô passado.
A primeira edição desse livro. E aí, esse livro, Tudo Pode Ser Roubado, esse que eu tô indicando pra vocês, ele se propõe a ser tipo um retrato das relações humanas nos dias de hoje. Pronto, essa é a minha dica.
Arrasou.
É bem legal.
E relações humanas é o tema do episódio, sim.
Pois é, né? Tá tudo ligado, olha aí. E até lembrei agora que o roteiro desse livro tá pra, tipo, tá sendo cotado pra virar um filme ou uma série na Globo.
Menina, legal, massa.
Então eu vou para as minhas agora. Eu só tenho duas dicas e vai ser mais rápido. Uma é um arroba, que é Empodere Duas Mulheres. Arroba Empodere Duas Mulheres, certo? Lá traz um monte de depoimentos, causos, frases motivacionais. Eu acho que fortalece muito tudo aquilo que a gente aprendeu ao longo da nossa vida, porque a nossa geração é diferente da geração dos nossos pais. Então, aquilo que a gente aprendeu, a gente está desaprendendo, né? A gente está construindo uma nova forma de ser mulher, né? O que devia ser normal, a gente está aprendendo. E eu acho um arroba bem legal, bem bacana pra gente acompanhar, é fácil, é mais escrito, né? É menos visual, assim. E a minha outra dica é um livro, mas ele não é tão pequeno quanto o de Lorena. Ele parece um pouco uma Bíblia sagrada, mas ele se chama Acasalamento. E ele é de um autor chamado Norman Rush. Mas o que me trouxe, eu ia só indicar o arroba, mas é porque depois eu lembrei que eu li esse livro há algum tempo, e ele é a história de uma antropóloga americana, que ela foi para o Botsuana, e lá ela conheceu um cara que morava também na África lá, tudo é ficcional, obviamente, e ele tem um lugar que ele trabalhou, é um recanto dele, experimental, utópico, mas que ela descobre que lá existe uma comunidade de mulheres, dirigida por mulheres, num modelo de desenvolvimento autossustentável e uma alternativa na gestão daqueles recursos que eles têm ali, e é tudo gerido por mulheres.
Eita.
Então, assim, é um livro grosso, mas é um livro que vale muito a pena, porque ela desconstrói muita coisa que ela trouxe enquanto mulher americana, apesar de estar ali na África, fazendo seu doutoramento, né, que no Brasil é doutorado, né, mas a parte onde ela encontra essa comunidade de mulheres é extremamente importante e é forte porque é dentro da África, né? E é utópico, obviamente, porque isso não existe, é ficcional, mas é um livro que vale muito a pena a gente ler, porque pode se tornar, quem sabe, um dia uma realidade, né?
Muito, amiga. Muito. Gente, arrasamos nas dicas.
Foi bom estar com vocês.
Adorei. Não, e vocês nem sabem, então, da boa. Só pra fechar aqui, que daqui a alguns meses estaremos indicando o livro de quem?
De quem?
Lorena de Portela. Quem? De Lorena Portela, que eu estou ansiosíssima para ler.
Entrei na fase final. Entrei na fase final do livro.
Fala um pouco rapidamente disso. Tu começou a escrever o livro agora, durante a quarentena, não é?
Comecei a escrever o livro na quarentena. Na verdade, eu já tinha começado, né, vários livros na vida. Mas esse era um livro que tinha muito começo, meio e fim na minha cabeça. E ele foi ganhando vida durante a quarentena, assim. Ele foi seguindo um curso muito bonito, um curso que eu acredito muito no curso do livro. Ele foi ganhando vida mesmo, vida própria. E eu fui deixando o livro acontecer mesmo. Fui sentando, escrevendo e deixando ele fluir. E eu tô feliz, assim, com o rumo. Entrei na fase final, então a Raquel Arias já vai começar a editar o livro. E
um beijo,
já conversei,
Raquel,
com uma pessoa.
Um beijo, Raquel.
Conversei com uma mulher maravilhosa, uma artista que depois eu digo aqui, que vai pintar a capa do livro. Então, assim, tô muito animada. E daqui uns dias estaremos indicando esse livro nas nossas dicas.
E eu quero a noite de autógrafos, uma festa, pelo amor de Deus. Pandemia acaba, please.
Toda a minha admiração, porque consegue ter esse foco de escrever um livro, ainda mais sendo alguém próximo nosso, viu? Toda a minha admiração, porque é preciso... É clichê, mas é preciso mesmo muito foco, é preciso você muita dedicação.
É
uma coisa que eu já tentei também iniciar, mas eu não tive, assim, a concentração necessária.
E eu acho, amiga, que eu tava conversando com o Matt outro dia que esse meu processo, assim, ele é um resgate muito grande do romantismo, né? Porque, assim, escrever um livro é uma coisa muito romântica, né? É uma coisa muito sonhadora, né? Você ainda acreditar que as pessoas vão comprar um livro, vão ler o livro, né? Então, assim, tem muita fé na vida em colocar um livro no mundo, né? Assim, então...
Mas existe... Por isso que chamamos de leitores, os nossos ouvintes. Porque acreditamos que aqueles que ouvem o Tem Dias Que são pessoas que acreditam ainda na importância da literatura, do livro,
total.
Do livro físico mesmo.
Do livro físico.
Eu amo o cheiro de livro, eu amo tudo.
Eu também.
Estou ansiosa para cheirar o livro de Lore com a minha dedicatória.
Estamos.
Meninas, vamos, gente, lá. Amei.
Um beijo. Adorei o programa.
Beijo.
Nós somos o podcast Tem Dias Que... Escreve pra gente. O nosso e-mail é temdiasquepodcast@gmail.com e o nosso Instagram é o @temdiasquepodcast.